WRF apresenta Jornal Facop.
Facop realiza primeiro evento totalmente voltado à pesquisa acadêmica. Projeto envolve jovens de Presidente Prudente com o futebol profissional. Participação da Unoeste no projeto Rondon tem o seu balanço avaliado em reunião. Eu sou o Pedro Costa e agora você acompanhará mais uma edição do Jornal Facop.
Estamos apresentando o Jornal Facop.
A Facop realiza o primeiro colóquio de pesquisa entre os cursos de publicidade e propaganda e jornalismo. O evento, que conta com a participação de uma plenária de professores convidados para debater as pesquisas apresentadas, também levanta grandes questionamentos e fomenta a pesquisa entre os alunos da nossa faculdade. A professora e membro do Comitê de Organização do Colóquio, Mariângela Fasano Amêndola, conta para o Jornal Facop quais são as principais características do evento.
O objetivo do primeiro colóquio da Facop é justamente mostrar as pesquisas em andamento, já cadastradas, né, no Sistema Gestor de Pesquisa Institucional, assim como pesquisas que pretendem fazer iniciação científica. Ou seja, o papel do colóquio é mostrar os pesquisadores. Então, além de pesquisadores discentes, alguns docentes vão apresentar suas pesquisas. Eu acredito que a contribuição do colóquio para a comunidade acadêmica é de extrema importância e contribuirá, sim, para fomentar mais ainda a pesquisa institucional da Facop.
Você acabou de ouvir a professora membro do Comitê de Organização do primeiro colóquio de pesquisa da Facop. O Desperta Cidade atende rapazes de 12 a 15 anos em um projeto que proporciona treino profissional de futebol e acompanhamento da saúde física e bucal desses beneficiados. O técnico do Desperta Cidade Futebol Clube, Adilson Oliveira, conta que o projeto nasceu com o intuito principal de tirar o risco das ruas da vida desses jovens. Oliveira conta em detalhes como funciona o projeto Desperta Cidade, a parceria com o curso de Educação Física da Unesp com os treinos e a odontologia da Unoeste com a saúde bucal. Outras informações você ouve na entrevista concedida para o Jornal Facop.
O projeto Desperta Cidade é um projeto que existe ali no campo da Unesp. No campo da Unesp, nós estamos ali às terças e quintas, das 16 às 18 horas, né, um treino de futebol para meninos de 12 a 15 anos. Esses meninos, eles têm, além de ter o treinamento de futebol, eles ainda têm um acompanhamento odontológico pela Clínica de Odontologia da Unoeste e também passam por uma bateria de exames ali na Unesp, através do setor de educação física e de físio. Esse projeto é um projeto que veio para abençoar a vida desses meninos, para que eles possam ter uma referência maior do que é um sonho, do que é viver em comunidade, do que é fazer parte de um projeto realmente que visa o bem-estar do adolescente, para que ele possa ter aí condições de seguir uma vida saudável através do esporte e também de diminuir os riscos desses adolescentes no convívio com tudo isso que existe no mundo hoje, que são as drogas, a prostituição, as drogas lícitas e ilícitas, a bebida alcoólica e outras coisas mais. Sem contar que se algum garoto desse, de repente, se desponta para o futebol, demonstra habilidade no futebol, nós vamos também encaminhá-lo para que ele possa ser aí um jogador de futebol e possa abençoar a família dele.
O senhor disse referente à união com a Unoeste quanto à faculdade de odontologia, né? Por que que seria importante agora, o senhor citou para mim, a parceria com a rádio, com a TV, a faculdade de comunicação? O que que isso ia agregar no projeto do senhor?
Nós temos assim, princípio 1, né, a divulgação do projeto. Nós precisamos estar divulgando esse projeto a largos passos, né? Precisamos divulgá-lo. porque através dessa divulgação, obviamente, nós teremos mais parceiros. O nosso projeto vive basicamente do quê? Da doação das pessoas, quer dizer, jogo de camisa, bola. E aí nós vamos ter condições de ter mais parceiros a partir do momento que nós divulgamos o nosso projeto. Nosso projeto nós queremos realmente fazer aqui com o pessoal da rádio e da TV, porque é um sonho nosso, através do nosso site Desperta Cidade, ter ali não somente a transmissão dos nossos jogos ao vivo, pelo rádio e pela TV.
Há quanto tempo existe esse projeto e como que surgiu ele assim? Foi a partir de você, a partir de uma reunião com algumas pessoas? Como que surgiu esse projeto?
Na realidade, é um projeto que nasceu no coração de Deus, sabe? Quando Deus toca no seu coração e diz assim, olha, faça esse projeto. Eu já joguei futebol profissional, sempre tive essa vontade de repente, estar trabalhando com esses garotos. E como o nosso projeto é um projeto gratuito, ele consegue beneficiar aquelas pessoas que não têm condições de repente, estar pagando uma escolinha de futebol. Haja visto que hoje você vai em diversos lugares, cobram 90, 100 reais, 150, 200, sei lá quanto, para que possa um menino desse estar participando. E não são todos que têm esse dinheiro para estar dispondo todos os meses, né? Haja visto que a situação do nosso país está um pouco complicada, e aí um pai de família hoje, se ele tira 200 reais, realmente já complica na alimentação, né? E outra coisa que eu queria salientar também do projeto é o seguinte, é que nós estamos fechando uma parceria, aliás, hoje já fechei essa parceria, isso é primeira mão para você, tá? Fechamos uma parceria com o pessoal do CEASA. Então nós estaremos colhendo ali aquelas mercadorias e estaremos beneficiando os nossos alunos, ou seja, terças ou quintas, vai depender do dia que eles vão marcar lá para que a gente possa recolher esse alimento, nós vamos estar confeccionando aquela cesta de produtos, né, hortifruti, para que eles possam também melhorar a sua alimentação.
Pastor, eu peço então que você deixe o seu convite para o pessoal da universidade, especialmente aqui para o pessoal da Faculdade de Comunicação, que o senhor deixe o seu convite para essas pessoas que se interessam pelo esporte, se interessam em ajudar o próximo e que gostariam de participar desse projeto, tanto quanto a participação numa programação de rádio, TV ou até mesmo outro tipo de contribuição.
Sim, eu de imediato convido a todos, aqueles que sentirem no coração de estar nos ajudando nesse projeto, e que venham para nos ajudar como voluntário, e nós estaremos expedindo também esse certificado de voluntariado, que eu acho que para um acadêmico tem um peso muito grande. Que venham, as portas estão abertas, nós estamos buscando realmente parceiros para que possa estar conosco, fazendo parte desse projeto maravilhoso que abençoa vidas, que ajuda as pessoas, e que sejam bem-vindos.
Estas foram as falas do técnico do time Desperta Cidade Futebol Clube, Adilson Oliveira. A Unoeste teve uma participação exemplar dentro do projeto Rondon. Todos os professores, alunos e colaboradores que estiveram envolvidos na Operação Bororos, na cidade de Alcorizal, no Mato Grosso, se reuniram para o levantamento e apresentação do balanço das atividades prestadas. A professora que acompanhou os alunos da nossa universidade, Raquel Mori Pires de Camargo, concedeu uma entrevista detalhada para a Rádio Facop, da qual ela traz detalhes de como tudo aconteceu.
Meu nome é Raquel Mori Pires de Camargo, eu sou professora do curso de enfermagem e do curso de gastronomia, né? Apesar de ser enfermeira, eu dou aula de primeiros socorros para gastronomia. Então, assim, a viagem precursora, que a gente chama, ela é o momento de reconhecimento da realidade do município que a gente vai. Para o objetivo principal é adaptar o plano de trabalho que nós criamos, então, antes de conhecer o município, né? Ele já está pronto, o projeto que é submetido ao Ministério. E então a gente olha esse plano e olha para a realidade para ver o que precisa ser alterado ou não. E realmente algumas ações foram alteradas nesse momento. Conversando, por exemplo, com o secretário de saúde, quando eu propus para ele de fazer determinado ação, ele propôs uma outra, ele pediu alguma outra. Vocês não podem falar sobre tal coisa que a gente está precisando aqui no município? Então, ótimo, a gente adaptou e mudou para isso, né? Acrescentou os profissionais todos e tal. Então, é o momento realmente de reconhecer a realidade. É para que aquele projeto que nós temos no papel, ele comece a tomar corpo, literalmente, que a gente começa a olhar para uma carinha dele, eu olho aquela oficina, eu consigo visualizar onde ela vai ser realizada, se vai ser num espaço de uma sala de aula, se vai ser num centro comunitário, se vai ser numa praça, né? Então, aquele projeto, ele começa a tomar corpo mesmo a partir da viagem precursora.
Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões preparatórias e eu notei, é bem evidente, que a universidade ela selecionou áreas do conhecimento específico, até mesmo mais a área da saúde, para poder estar participando e levando esses estudantes para o projeto. Como que foi realizado esse processo e quais as áreas do conhecimento assim, que tiveram mais, além da saúde também, que tiveram mais importância para poder participar?
Na verdade, essa questão das áreas, né, elas são, o projeto inteiro ele é dividido em dois eixos, né? O eixo A, que foi o eixo que nós participamos, que é então saúde, educação, cultura e direitos humanos. E o eixo B, que é tecnologia, produção, comunicação e trabalho. Então, na verdade, a faculdade se inscreveu também para o eixo B, mas ela ficou no cadastro reserva, digamos, né? Que foi para a Operação Itacaiunas, que também aconteceu, né? Ela começou uma semana após a nossa. Então, ela aconteceu nos estados do Pará e do Tocantins, 5 municípios do Tocantins e o restante do Pará. Então, a instituição ela pode se inscrever para os dois eixos, um para cada operação, né? Então, no caso, a gente estava na Operação Bororos. E daí, nesse sentido, pensando nessas áreas de conhecimento, no processo seletivo, foram selecionados, então, alguns cursos que poderiam contribuir. E nesse foram inúmeros cursos, eu não vou conseguir lembrar exatamente quais agora. Mas o que aparecia, sim, foi feito, então, um link para o aluno nas suas próprias informações acadêmicas lá, quando ele entrava, aparecia para ele ou não. Então, para o aluno que já tivesse da metade do curso para frente e daquele determinado curso que poderia entrar. Então, a gente teve um número grande de inscritos da área da saúde, foi um grande número de inscritos que nós tivemos. Por conta disso, eles acabaram sendo selecionados e foram. Tivemos, então, poucos da área da comunicação, que seria importante. Psicologia poderia ter sido bastante importante, sempre vai ser, né? Resumindo, os alunos da saúde tiveram que se virar para falar de cultura, de educação e de direitos humanos. Então, como os próprios alunos relataram, eles tiveram que sair da sua zona de conforto. Então, não obrigatoriamente, a gente realmente precisa levar um aluno para cada oficina que eu for realizar. O mais importante é que realmente o aluno, independente do que ele faça, ele consiga se mexer, estudar bastante, ter um preparo para chegar lá e conseguir falar daquele tema.
E esses alunos dos quais você e o Willis puderam supervisionar lá, eles se mostraram preparados para essa atividade?
Bastante, eles até nos surpreenderam muito, porque realmente eles saíram da zona de conforto. Como esse projeto foi escrito anteriormente, né, e ele teve essa formulação final por mim, então, né, eu que acabei realmente criando muito das oficinas que seriam produzidas, a gente cria, então você fica com aquilo na cabeça, aquela é a minha visão, o meu sonho que acontece, aquela é a minha expectativa. E foi muito interessante porque eu passei isso para os alunos e, assim, todos eles acabaram atendendo realmente a minha expectativa. Então, às vezes, a visão que eles teriam sobre determinado assunto, vamos por exploração de menores, ela era uma. Só que eles tinham a visão particular. Só que quando eu passei a minha e da forma como eu achei que deveria ser, eles realmente cumpriram aquilo. Então, eu tive, assim, a gente teve um sucesso muito grande. Os alunos realmente se prepararam muito para apresentar o material. Por isso, até uma certa frustração quando não foi tão bem aceito, assim, quando a população não participou tanto e tudo, porque realmente eles participaram muito e a faculdade levou muito material para que determinada ação acontecesse. Então, eles me surpreenderam bastante, positivamente.
Eu tive a oportunidade de entrevistar o diretor administrativo da Unoeste, o senhor César Lima, e ele me contou que ele é um rondonista. Ele participou pela faculdade de odontologia, quando ele ainda era aluno. Ele contou na questão da diferença que tem o jovem daquela época para o jovem de hoje. Acredita que essas questões de participação, a atendimento, uma questão mais humanística, o jovem de hoje tem essa visão ou como que é a preparação para se fazer jovens dessa maneira hoje em dia?
Eu acredito que, assim, talvez o jovem, quando ele entra na faculdade, não necessariamente, ou melhor, quando ele entra na faculdade, ele até tem essa visão, mas que às vezes durante o caminho aí ela se perde, porque você descobre outros benefícios por estar na faculdade, ou você quer logo se formar para ter os louros aí da sua profissão. E, na verdade, o que a gente consegue enxergar, eu acho que tem uma diferença grande que é preciso ser pontuada, é que o formato que tinha o Rondon antes, quando o César participou, né, e entre outros professores, que era realmente o Rondon bastante assistencialista. Ele era, na verdade, não tinha uma vinculação com a universidade, era o estudante por si só. Então não era essa sensação de pertencimento que a gente teve tão grande agora, da Unoeste, né, somos Unoeste. Então realmente era muito particular de cada aluno. E a intenção naquele momento era levar assistência, de preferência assistência de saúde odontológica, para os municípios carentes. E não é isso que a gente vê hoje. Então, hoje a ideia é realmente capacitar os multiplicadores para que os municípios consigam andar com as suas próprias pernas. Então, eu penso que, independente do formato, a gente vai ter alunos com um perfil, sim, de querer ajudar a comunidade, de poder abraçar os problemas daquelas pessoas. E eu penso que quem se propõe a deixar suas férias, né, o conforto da sua casa e tudo, para realmente ir para um outro município e se submeter a tudo o que a gente passou lá, de dificuldades mesmo, de logística, acordar cedo, tomar banho frio, dormir no chão, comer de forma regrada, porque não... né, tá em coletividade, então é sempre pensar no coletivo e não pensar no seu próprio umbigo. Então, o aluno que se presta a fazer isso, ele normalmente já tem um perfil que se assemelha ao que a gente deseja, de pessoas que estão preocupadas realmente com o bem, um bem maior do que o si próprio, né, do que o seu mundinho ali. Então, é esse o perfil de estudantes que a gente precisa ter. Então, o processo seletivo, a gente tem que garantir minimamente que isso consiga ser identificado nas pessoas. E, às vezes, não é somente com uma entrevista, alguma coisa que a gente consegue descobrir. Eu acho que tem vários pontos que podem ser observados, inclusive o histórico do aluno no curso, tudo isso que pode vir a demonstrar mesmo, né, esse tipo de comportamento.
Professora, para a gente finalizar, então, a senhora acredita que a participação desses alunos em atividades extensivas aqui dentro da nossa universidade também puderam proporcionar que eles realizassem as atividades lá de uma melhor maneira? E uma outra pergunta também, já aproveitando, uma fala mesmo, que a senhora deixa um convite para que os alunos possam participar numa outra ocasião, caso tenha essa oportunidade da participação do Projeto Rondon de novo pela Unoeste, né, na nossa universidade, que você deixe o convite para que esse aluno possa demonstrar interesse e que isso, com certeza, vai agregar muito para a vida dele.
Sim, sem dúvida, a participação em atividades de extensão, elas são de principal importância, porque o Rondon, ele é a grande potência de extensão que a gente acaba tendo dentro do Brasil, né? E cada atividade de extensão que ele tenha feito na graduação, mesmo que seja no seu município e tal, ela vai ser muito importante e vai contribuir, porque é nesse momento que a gente já começa a observar os alunos e tudo. Então, eu consigo ter esse histórico, e como eu falei, isso é bastante importante que seja levantado mesmo. Então, o aluno, ele precisa entender o que ele vai fazer lá. Qualquer atividade de extensão já é um início do que pode ser feito no Rondon. Então, é bastante importante. Então, por conta disso, eu deixo realmente o convite, como você falou, até agradeço pela oportunidade, porque tem bastante gente querendo saber o que é o Rondon, já ouviu falar tanto do projeto e ainda não sabe muito bem o que é, que realmente procure saber. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, entre no site do Ministério da Defesa, Projeto Rondon, veja as fotos das operações anteriores, veja os arquivos que eles têm gravados, do material que é necessário para entrar. Se coloque realmente, então, por dentro de tudo que tem aí publicado, disponível pelo Rondon. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Participe realmente das atividades de extensão para que melhore o seu currículo aqui e prepare você como aluno para as possíveis operações que possam vir. E faço o convite para que os alunos até inclusive cobrem dos seus próprios coordenadores como foi a participação. Então, a gente teve uma participação e um apoio muito grande de alguns cursos aqui, e que eu fiz questão de agradecer agora na reunião que a gente participou. E que os alunos cobrem dos seus coordenadores. Falei, e aí, como que o nosso curso pode colaborar com o Rondon? Porque muitas vezes o aluno não sabe, mas o seu coordenador poderia saber, né? Então, que seria muito importante que a faculdade criasse um grupo de preparo para o Rondon, né? Que a gente não esperasse fazer como foi dessa vez, que nos pegou aí de surpresa, né? Uma ótima surpresa da gente ter sido escolhido depois de tanto tempo. De que a faculdade ela esteja mais preparada, de que ela esteja melhor preparada quando chegar a próxima vez, de que a gente possa fazer aí um processo seletivo de propostas para que os alunos escrevam suas próprias ações, né, montem grupos de estudo para montar os projetos, que esses projetos sejam selecionados internamente, daí nós submetemos um projeto já escolhido. E que, se tudo der certo e Deus permitir que nós vamos de novo, que os alunos estejam já assim escolhidos e sabendo o que, que eles vão fazer lá. Tá? Então fica aí o convite para que o pessoal estude e procure saber mais, entender mais o projeto Rondon, que vale muito a pena.
Você acabou de ouvir a professora que supervisionou a equipe da Unoeste no projeto Rondon, Raquel Mori Pires de Camargo. O aluno do curso de farmácia, que fez parte da equipe do projeto Rondon 2015, Caio Lucas Zuntini Diamante, em entrevista concedida para o jornal Facop, trouxe todos os benefícios que o projeto proporcionou para a sua vida.
Caio, conta pra gente como que foi para você participar desse projeto Rondon 2015.
Para mim foi maravilhoso, cara, porque são trocas de experiências, igual eu disse, realidades diferentes da qual a gente vive. Foi importante pelo quesito de estar saindo da sua zona de conforto, para mim que foi o mais difícil, porém a parte mais aproveitada do projeto Rondon. A questão de que você lidar com as suas frustrações, tentar sair de uma maneira pela qual isso não vá tipo, atrapalhar o todo o andamento do projeto. E para mim isso aí foi o mais importante. Algumas experiências também na questão de lavar roupas, lidar com animais exóticos na rua, por exemplo, encontrei uma cobra andando na rua, eu tirei foto e tal, tudo mais. Pela questão de você assumir o problema do seu semelhante como se fosse seu problema. Então acho que para mim isso aí foi o mais importante.
Você acredita que a participação nas atividades extensivas puderam proporcionar para você a questão das atividades lá, você pôde realizá-las de uma maneira melhor por conta de participar da extensão na nossa universidade?
Sem dúvida nenhuma, eu acho que a extensão universitária é imprescindível em qualquer instituição de ensino. Se não fosse por elas, eu não estaria no projeto Rondon, que um dos critérios de seleção foi a experiência com ações extensivas da universidade. Eu participo em todas que eu posso, que inclusive minhas aulas de sábado eu troco, faço durante o dia para estar fazendo elas. Já fui monitor da extensão universitária do curso de farmácia na glicemia capilar. Então esse contato com o mundo afora da universidade, o mundo fora dos livros, que é o slogan do Rondon, na extensão é o que vai te despertar tudo isso aí. É aquele contato com as outras pessoas que estão lá fora, que estão precisando da tua ajuda, do teu serviço que você vai passar gratuitamente. A gratificação de todo esse trabalho foi o que me motivou a estar participando do Rondon. Aquela questão de querer estar indo para ajudar, sem pensar que você tem férias, que você tem trabalho, que tem que... Tudo você dá um jeitinho, entendeu? Para querer participar, para poder ajudar.
Então eu espero agora que você possa deixar um convite, então, para uma próxima ocasião, que a Unoeste possa voltar a participar desse projeto, e o outro aluno, que ele se interesse a estar fazendo esse projeto, que tem um caráter social tão bonito.
O convite que eu faço é só dizer para todos o seguinte: vai valer muito a pena. Eu sou uma outra pessoa, um outro ser humano em relação ao que eu era no meu curso, no caso. Você tem uma visão totalmente diferente antes de você ir para o Rondon, você volta totalmente reformulado. Então participem, é importante, é uma mega, 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 mega experiência. Não tem como eu descrever com palavras assim o quão importante foi para minha vida profissional, o quão importante foi para minha vida pessoal. E não perca essa oportunidade. Se você tem os pré-requisitos, tá no curso certinho, tá matriculado, tem boas notas, tem interesse em ajudar o próximo e tem interesse em ver uma realidade totalmente diferente da sua e querer participar ajudando, o Rondon é o projeto para isso.
Você ouviu o aluno que participou do projeto Rondon, Caio Lucas Zuntini Diamante. Esse Jornal Facop teve a sua produção, entrevistas e narração de Pedro Costa. A sonoplastia é de Walter Santos e a orientação do professor Homero Ferreira. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Você ouviu na WRF Jornal Facop.